José Luiz Gordon.
O programa tem um foco muito estratégico de impulsionar os investimentos no Brasil, ajudar as empresas a ganharem novos mercados de exportação, e são 21 bilhões colocados para ajudar o setor industrial a investir, um capital de giro e a enfrentar tanto as adversidades como criar uma base produtiva mais robusta para que o Brasil tenha mais soberania e possa gerar mais emprego e renda.
Para saber como solicitar o crédito e todas as informações sobre o plano, inclusive as condições de financiamento, você pode acessar o site bnds.gov.br/Brasil Soberano. Reportagem André de Barros Lima.
Um gigante de mais de 2 mil quilômetros, o Rio São Francisco banha 5 estados e cerca de 30 milhões de pessoas dependem diretamente das suas águas.
Para assegurar o futuro do Velho Chico e garantir água a quem mais precisa, foram anunciados novos investimentos para revitalização ambiental, segurança hídrica e recuperação de bacias nas regiões do São Francisco e Parnaíba.
Na nascente histórica do Rio São Francisco, o ministro Valtês Góes conheceu de perto o berço do Velho Chico no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. O rio tem um papel fundamental para a segurança hídrica do semiárido brasileiro. As águas que nascem lá percorrem mais de 2 mil quilômetros e levam desenvolvimento para o coração do sertão nordestino. Hoje, mais de 30 milhões de pessoas são beneficiadas com as águas do Velho Chico. As obras de recuperação da estrada de acesso à nascente do Rio São Francisco, na cidade de São Roque, Minas Gerais, estão sendo realizadas para melhorar a trafegabilidade e fortalecer o turismo sustentável na região, como garante o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Uma obra desafiadora, porque quem conheceu a estrada da Serra da Canastra antes de iniciar essa obra, sabe que a caixa dela era bem estreita. Nós temos ali de 6 a 7 metros de extensão, uma obra com toda a segurança, de proteção de encostas, com drenagem, com preparação do solo, para ter uma vida útil realmente longa.
Valdez Góes também ressaltou o papel estratégico do Rio São Francisco para a segurança hídrica do país e defendeu a continuidade das políticas públicas voltadas à revitalização das bacias hidrográficas e o acesso à água.
Nós temos em torno de 2,6 bilhões de reais da conta Furnas e da conta São Francisco Parnaíba destinada a projetos de revitalização de bacias em Minas Gerais. Um impacto positivo não só para Minas, mas para todo o Brasil.
O ministro Valdez Góes também assinou contratos para ações de recuperação hidroambientais em Pilão Arcado, na Bahia, e Petrolândia, em Pernambuco. As iniciativas somam 9 milhões e meio de reais em investimentos voltados à recuperação de microbacias e ampliação da disponibilidade hídrica para comunidades locais. Reportagem Cleide Lopes.
A utilização do caça F-39 Gripen em um exercício conjunto da Força Aérea Brasileira com outras aeronaves marcou esta semana uma nova etapa na integração para a defesa aeroespacial do Brasil.
O caça Gripen é a aeronave mais moderna da frota brasileira e este ano teve a primeira unidade produzida totalmente em solo brasileiro, numa parceria com a empresa sueca criadora do modelo.
O principal destaque dessa edição é a participação inédita do caça F-39 Gripen, considerado atualmente a aeronave de combate mais moderna da FAB. Essa é a primeira vez que o modelo é empregado no exercício, marcando uma nova etapa no processo de integração do caça ao sistema de defesa aeroespacial brasileiro. O treinamento é conduzido de forma conjunta pela FAB, pela Marinha do Brasil e pelo Exército Brasileiro, com o objetivo de aprimorar a integração entre as Forças Armadas em cenários de alta complexidade. O diretor do exercício conjunto, Brigadeiro do Ar Paulo César Fischer da Silva, traz mais detalhes.
A gente tem a oportunidade de um cenário mais complexo, conseguimos inserir a parte de antiaérea, além da parte de salto operacional, que é muito interessante porque cria um cenário tático totalmente diferenciado para os nossos pilotos poderem realizar essa capacitação das novas táticas, técnicas e procedimentos que são utilizados no âmbito da aviação.
Segundo os organizadores, o exercício busca fortalecer a capacidade de resposta em situações de crise, além de aperfeiçoar operações aéreas e terrestres coordenadas. As atividades incluem missões de defesa aérea, escolta, reconhecimento, evacuação aeromédica, defesa cibernética e transporte de tropas e cargas. A operação também serve para testar procedimentos, treinar militares e elevar o nível de prontidão operacional das unidades participantes. A base aérea de Anápolis é considerada uma das estruturas estratégicas mais importantes da Força Aérea Brasileira para operações de defesa aérea e emprego do poder de combate no país. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Serviços no Brasil avançou 3% em março desse ano em comparação com março de 2025, segundo pesquisa do IBGE.
O destaque foi o setor de informação e comunicação, com alta de 7,9%, impulsionado por telecomunicações, tecnologia da informação e serviços digitais.
Já em comparação com o mês anterior, fevereiro, o setor recuou 1,2%.
Ainda assim, opera 18,2% acima do nível pré-pandemia.
Foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite pra você e até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza a operação contra esquema de fraude e sonegação fiscal no ramo de combustíveis no Rio de Janeiro.
STJ admite remissão pelo Enem para preso que já tinha diploma superior.
Neste fim de semana, quatro cidades realizam novas eleições.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal autoriza a operação da Polícia Federal contra esquema de fraude e sonegação fiscal no ramo de combustíveis no Rio de Janeiro.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes. Repórter Fernanda Porto.
É investigar os negócios da Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, diante de suspeita de fraudes fiscais. O grupo é considerado um dos maiores devedores de impostos do país. Entre os alvos está o ex-governador Cláudio Castro, acusado de proteger e favorecer os interesses do grupo Refit. Também é alvo da operação o empresário Ricardo Magro, dono da empresa. Diante da gravidade do caso, também foi solicitada a inclusão do nome dele na difusão vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo. A operação dessa sexta-feira também estipulou o bloqueio de cerca de 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.
O ministro do STF, Flávio Dino, determinou a abertura de uma nova frente de análise para apurar suspeitas de irregularidades na destinação de emendas parlamentares para projetos culturais.
As informações foram apresentadas pelos deputados Henrique Vieira e Tabata Amaral. Repórter Judite Aragão.
No despacho assinado nesta sexta-feira, o ministro Flávio Dino afirma que os fatos narrados pelos parlamentares podem indicar, em tese, o descumprimento de decisões anteriores do Supremo relacionadas à transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares. O despacho cita que, se comprovadas, as irregularidades poderiam comprometer a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade em afronta ao artigo 165 da Constituição Federal.
STJ admite redução do tempo de pena a preso aprovado no Enem, mesmo que já tenha diploma de curso superior.
Essa decisão uniformiza o posicionamento da corte sobre o tema. Fátima Uchoa.
A sexta turma negou o benefício a um preso, mas como a quinta turma tinha entendimento oposto, reconhecendo que a escolaridade anterior não impede o benefício, a defesa interpôs embargos de divergência. Ao resolver a divergência, a terceira terceira sessão do STJ fixou a tese de que a escolaridade prévia do preso não impede a remissão, pois tal limitação não está prevista na lei de execução penal. O ministro relator Ribeiro Dantas sustentou que é possível a interpretação extensiva do artigo 126 dessa lei para favorecer o apenado quando se trata de remissão por estudo, especialmente porque o objetivo da execução penal inclui a ressocialização.
Neste fim de semana, 4 cidades realizam novas eleições.
Elas ocorrem devido à perda dos mandatos dos eleitos em 2024. Fábio Ruas.
Eleitoras e eleitores de Brejo Alegre, em São Paulo, e das cidades de Itaú e Ouro Branco, no Rio Grande do Norte, voltam às urnas neste domingo para eleger novos prefeitos e vices. Em Melgaço, município no arquipélago do Marajó, no Pará, a renovação será em todas as 11 cadeiras da Câmara de Vereadores. Em todas as votações deste domingo, quem vencer vai cumprir mandato até o dia 31 de dezembro de 2028.
Justiça do Trabalho e CNJ levam serviços gratuitos ao arquipélago do Marajó.
Os atendimentos acontecem de 18 a 22 de maio. Larissa Batista.
Anota aí, você trabalhador, trabalhadora, pode fazer a carteira de trabalho, entrar com o pedido de abono salarial e de seguro-desemprego. E pode até entrar com ações para a garantia de direitos. Entre 18 e 22 de maio, o mutirão vai levar tudo isso, de graça, a moradores dos municípios de Breves e Portel, na ilha do Marajó, no Pará. E a população vizinha, em Melgaço, também será atendida.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos no seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vai analisar projeto que autoriza restituição do imposto de renda como garantia de empréstimo.
Avança projeto que destina parte da arrecadação das loterias a lares de idosos.
Comissão debate uso de imagens de flagrantes para combater crimes no comércio.
Boa noite.
Boa noite.
Quem tem dinheiro a receber da restituição do imposto de renda poderá usar esse valor para conseguir crédito antecipado nos bancos.
Um projeto que começa a ser analisado pelo Senado autoriza a restituição como garantia para empréstimos. A ideia é permitir que o contribuinte receba o dinheiro antes do calendário da Receita Federal e use os recursos da forma que considerar mais vantajosa. A reportagem é de Alexandre Campos.
A ideia do projeto é simples. A instituição financeira antecipa o dinheiro ao contribuinte deduzido os valores com encargos e juros, que deverão constar claramente em contrato, e passa a ter direito de receber a restituição no lugar dele na data do calendário divulgado pela Receita. Autor do projeto, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que em 2025 foram pagas quase 22 milhões de restituições que, somadas, correspondiam a cerca de 40 bilhões de reais. Ele explicou que, ao anteciparem o recebimento desse dinheiro a que tem direito, por meio de contratos de empréstimo com os bancos, os contribuintes poderão usá-lo para quitar uma dívida mais cara ou comprar um bem em condição mais vantajosa.
A gente quer assim surgir uma nova possibilidade, uma nova opção para que as pessoas possam utilizar o seu imposto de renda de forma como queira, que ele beneficie e não apenas o Estado.
Pelo texto, o valor do empréstimo com a instituição financeira não poderá ser superior ao indicado na restituição pela Receita. Se eventualmente ultrapassar, o contribuinte continuará responsável pelo pagamento do saldo remanescente. Se for menor, o total que exceder será devolvido a ele na data da restituição.
E o dinheiro arrecadado com multas ambientais poderá ajudar no resgate e cuidado de animais abandonados em todo o país.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que destina parte desses recursos a organizações sem fins lucrativos, responsáveis pela proteção animal. Repórter Lana Dias.
Quem comete infrações ambientais pode ser multado entre R$50 e R$50 milhões, com base no dano causado. A proposta aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos quer direcionar parte desse valor a programas de acolhimento e proteção de animais domésticos abandonados. Na leitura do relatório, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, lembrou que as multas ambientais já subsidiam outras ações.
Esses recursos já são fonte para outras ações governamentais, de forma que caberá ao processo orçamentário decidir em que medida cada um dos objetivos concorrentes será contemplado com as receitas arrecadadas.
A proposta vai ser analisada pela Comissão de Meio Ambiente.
E parte do dinheiro arrecadado com loterias poderá ser usada para ajudar na manutenção de lares de idosos em todo o país.
A medida foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Marcela Cunha.
O projeto permite destinar parte da arrecadação das loterias esportivas a instituições sem fins lucrativos que cuidam de idosos em tempo integral. Segundo o autor, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, muitas acolhem pessoas sem apoio familiar e sem recursos. Pela proposta, a receita líquida de 3 concursos por ano ajudará essas entidades na compra de medicamentos, higiene, segurança, prevenção de infecções e adaptação de espaços. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou que os abrigos para idosos atendem uma população especialmente vulnerável.
Os casos de idosos com pouco ou nenhum amparo familiar e com carência de recursos para viver um final de vida de forma digna tende a aumentar nas próximas décadas. Precisamos garantir recursos para essa finalidade tão nobre e meritória.
Damares também reforçou que o projeto cria uma fonte permanente de recursos sem aumentar despesas da União, já que apenas reorganiza a destinação de parte do dinheiro das loterias.
E com o aumento da população idosa no Brasil, um outro projeto em análise no Senado pode ampliar a presença de